Era quase noite. O crepúsculo pintava o céu de vermelho e tons de rosa e laranja, contrastando com o branco das nuvens e o breu que toma conta do céu quando a noite vem. Sentado ali, Raoni tomava um chá com ervas poderosas, que conectavam o fôlego do pequeno índio ao sopro do vento que enchia a mata ao seu redor. O jovem havia se tornado pajé muito cedo, abençoado em seu nascimento por Jaci. Carregava desde seus primeiros dias o conhecimento de eras e a sabedoria dos antigos. Havia sido nomeado Raoni para liderar e batalhar com a tribo. Mais que certo, iria se tornar o cacique daquele povo e o guiaria por muito tempo. Entretanto, após o ritual de passagem que marcava sua transição de criança para homem, um evento estranho aconteceu. Raoni falhara em uma das provas do ritual, e então o atual cacique, que se sentia ameaçado pelo poder do pequenino, repreendeu-o e lhe puniu de maneira cruel, marcando seu corpo com fogo e brasa, para que se lembrasse que a sabedoria sem a força do corpo não era nada. E assim foi. O tempo passou, a época do ritual chegou novamente, e outros pequeninos se tornariam adultos. Porém, mais uma vez, Raoni falhou. E mais uma vez, seu corpo foi marcado e humilhado, servindo de exemplo para os demais. Naquela noite, Raoni chorou, transbordando frustração e tristeza, sentindo-se incapaz. Apesar de tanto, era tão pouco. Na madrugada fria, na hora mais escura da noite, já se olhava o pequenino, e seu coração se encheu de piedade. Veio até ele em seu sonho, dizendo que não era para se preocupar, que nunca mais precisaria passar por aquilo, que preservaria seu corpo para que nunca passasse pelas atrocidades da vida adulta. Sem entender a profundidade de seus sonhos, deixou o tempo passar. E inspirado por sua visão de Jaci, o pequeno começou a se dedicar a aperfeiçoar seu contato místico com a natureza, sua sintonia com o selvagem, seu fôlego. O tempo passou, e desta vez, Raoni não fez o ritual de passagem, e nem o próximo, e nem o outro. O cacique já se deleitava, esperando o índio crescer e ainda ser criança, um homem de corpo preso na infância por sua covardia. Mas isso não aconteceu. Os anos se passavam e o pequeno índio não crescia. O tempo parecia não passar para ele. Era como a canoa que, presa à beira do rio, via as águas passarem, mas não saía do lugar. Aos poucos, o tempo ia passando, Raoni ia se tornando mais e mais poderoso nas artes místicas que só pajés dominam, e em pouco tempo já era considerado o próximo deles. Várias luas depois, o atual pajé estava nos seus últimos dias, ansioso para retornar à natureza e, quem sabe, ir em direção à terra sem males. Em seus últimos dias, manteve-se isolado com o pequeno Raoni, ensinando e preparando o jovem para substituí-lo. Então, em uma cerimônia cheia de misticismo, música e fervor, o jovem Raoni assumiu a posição de pajé daquela tribo. O atual cacique, ao contrário daquele que se fora tempos atrás, não poderia estar mais contente, pois crescer ouvindo as lendas e histórias sobre ele, e agora, seus conselhos o ajudariam a guiar aquela comunidade ao melhor dos caminhos. O tempo foi passando, e com sua conexão com a natureza e os poderes místicos, aquele pajé operava atos maravilhosos, curando doenças que antes assombravam os índios, trazendo conhecimento com os quais nem sonhavam e erguendo, em conjunto com os caciques que passavam pelos anos, um lugar melhor para todos. Proteções místicas aos seus companheiros, feitiços que enchiam seus guerreiros de poder e milagres que transformavam a natureza marcaram tempos gloriosos para aquela tribo. Porém, nem tudo são flores, e talvez como punição por se aproximar muito de Jaci, ou como mensageiro de Jurupari, como forma de lembrar aquela tribo das leis da natureza, Boyuna, a cobra grande, a mãe d'água, foi enviada para aterrorizar a tribo, destruí-la e fechar seus conhecimentos, para que ele não se espalhasse para outras tribos. Raoni, porém, reuniu seus melhores soldados e, invocando todo o fôlego que conseguiu, derramou feitiços de poder e bravura neles, que clamavam por Abaçaí, que atendeu seu chamado e encheu os guerreiros de fúria, que em uma sangrenta batalha conseguiram afugentar Boyuna, que apesar de não conseguir seu objetivo, jurou que jamais deixaria que os membros daquela tribo entrassem em contato com qualquer outro ser de fora, mudando o curso dos rios, transformando a floresta em labirintos e colocando criaturas monstruosas em seus caminhos, ninguém jamais encontraria aqueles índios novamente. E assim foi, por muito tempo, até que um dia, após alguma coisa poderosa ferir a cobra grande, Raoni sentiu o poder dela se enfraquecer e então percebeu que seres de fora estavam adentrando a floresta. Agora, depois de muitas gerações sem contato com ninguém de fora da tribo, Raoni refletia sobre um possível encontro com um invasor, um forasteiro de terras distantes. Curioso com o que poderia aprender e com a possibilidade de conhecer uma nova cultura, fez o que foi possível para que, em alguns dias, desavisado, com fome e ferido, um homem branco com feições nunca vistas antes, caísse inconsciente na entrada da tribo. O nome dele era Afonso Rodrigues, tinha 26 anos e estava explorando o rio Amazonas. Apesar de inicialmente não conseguir entender o idioma do forasteiro, conseguia, com a ajuda de seus poderes, transmitir seus pensamentos e emoções, que se traduziam na mente um do outro. Afonso era um desbravador, um jovem corajoso e cheio de esperanças, movido por uma paixão pela descoberta que encantara o pajé. Apesar da perda de sua equipe inteira, Afonso tinha esperanças de voltar um dia para casa e contar sobre as coisas que viu e as criaturas que enfrentou. Movido pela curiosidade e pela fome de conhecimento, Raoni ouviu cada uma das histórias daquele homem, vindo de uma terra do outro lado do grande mar chamada Portugal, onde viviam em ocas de pedra e madeira, em tribos com milhares de pessoas reunidas. Contou sobre a sua cultura, sua religião, que conhecia apenas o único Deus sem rosto e sem nome. Contou também que trocavam aos poucos o contato com a natureza pelo manejo de engenhocas construídas por eles. Contou a história de guerras e mostrou para o pajé um instrumento cuspidor de fogo, que o auxiliara a vencer os desafios que lhe trouxeram até lá. Maravilhado, ouviu cada uma de suas histórias, aprendendo tudo o que lhe era dito, e poucas luas depois já falava o tal do português perfeitamente, já começando a aprender a língua inglesa, enquanto Afonso lutava para aprender um pouco de tupi. Certo dia, contemplando a lua e contando histórias de seu povo, Raoni sentia aos poucos o poder da boiúna se fortalecer novamente, tornando o improvável retorno daquele desbravador algo impossível. Após uma caminhada pela floresta, ao retornar para a aldeia, ouviu gritos e um grande estouro, que ele reconhecera como tal arcabuz de Afonso, e quando se aproximou, viu que ele e outros guerreiros enfrentavam Boitatá, que viera para expurgar aquele forasteiro da terra. Imediatamente, Raoni tomou fôlego e invocou o espírito de Nyokaoro, uma poderosa serpente caçadora. Era hora de lutar contra as forças que os mantinham isolados. O momento de se erguer era aquele. E assim fez, derrubando o Boitatá e declarando guerra contra a Cobra Grande. Eles buscavam mais uma vez pela liberdade há muito tempo perdido. A partir daí, novas histórias, novas lendas surgiriam. Mas isso são histórias para serem contadas em outra noite, ao redor de uma fogueira, observando a lua.
Este é o Bacon Quest.
Do RPG de sábado ao folclore de quinta. Olá, nós somos o Bacon Quest. Sejam bem-vindos ao nosso episódio número 12, Brasil, a bandeira do elefante da Arara. Bom, o tema do episódio de hoje é um dos novos queridinhos do Bacon Quest, um RPG que em muito pouco tempo cativou todos os membros, eu diria, e mesmo a gente não tendo jogado como temas de outros episódios, é um RPG que já gostamos bastante. Trata-se da Bandeira do Elefante da Arara. Ele é baseado em uma série de livros que conta a história do holandês Gerard van Oost e do índio iorubano Oludara, que era uma dupla de heróis que se encontravam em Salvador no século XVI. Hoje comigo no estúdio, o Vidal.
Fala, galera.
E o Ed.
Luiz, Vidal, pessoal do outro lado.
Bora desbravar o Brasil colonial então, né?
A Bandeira do Elefante da Arara é criação do norte-americano radicado no Brasil, Christopher Custen Smith. Inclusive, eu já peço desculpas caso eu tenha errado seu nome, mas é muita consoante para pouco vogal. Enfim, os meninos vão falar um pouco sobre o RPG e seu autor.
Nosso amigo Christopher Custen Smith, como já foi dito pelo Luiz, ele é norte-americano, radicado aqui no Brasil desde 2001. Ele é um antigo diretor da South Logic Studios e da Ubisoft. Além disso, ele é roteirista de games, quadrinhos e tem livros publicados ao redor do mundo.
Currículo de peso do rapaz, hein? E o RPG, Ed? Fala um pouco pro pessoal.
Falando sobre o RPG, a primeira edição foi lançada em novembro de 2017, com o apoio da Lei de Incentivo à Cultura do Governo Federal, e em abril de 2018 já tinha esgotado todos os exemplares. Foi um sucesso de vendas. Saiu num preço bem em conta por conta da Lei do Incentivo à Cultura. Infelizmente, quando a gente conheceu o jogo, ele já tinha acabado a primeira edição e a segunda edição não tinha saído ainda. Então a gente foi utilizando os PDFs, as amostras que eles disponibilizaram no site, que é o Guia do Participante, que é um pedaço, a primeira parte do livro de interpretação de papéis, mas que já é suficiente para poder começar uma jogatina, caso você vá jogar alguma das campanhas prontas que já existem disponíveis. Já a segunda edição, ela foi lançada recentemente, em fevereiro de 2019, e ambas elas vieram até nós pela Devir Editora.
A Devir é uma editora brasileira de história em quadrinhos, livros de RPG e card games. Ela começou lá na década de 80 em São Paulo com o lendário Douglas Quintas Reis e seus companheiros.
Certo. Passando um pouco para a parte mais sistêmica, como se joga o ABEA?
Primeiramente, para a gente jogar o ABEA, a gente tem que entender um pouco da ambientação. O ABEA, ele é ambientado no Brasil Colônia entre os anos de 1500 e 1650, e ele combina a história brasileira com as criaturas do nosso folclore. Inclusive, uma das premiações dele aconteceu por ele ter esse uso que pode ser paradidático em sala de aula.
Exatamente. O ABEA, ele utiliza o sistema de 3D6, que utiliza como base dados de 6 lados, que são encontrados em qualquer loja de brinquedos, naqueles joguinhos que você compra, como, sei lá...
Pega no banco imobiliário.
É, pronto. Pega no banco imobiliário. Em qualquer lugar você encontra um dado de 6 lados para poder comprar. É bem fácil. E somado a esses D6, são feitos cálculos matemáticos simples, visando vencer desafios físicos e mentais. Essas rolagens, que visam conseguir atingir algum objetivo, são conhecidas como façanhas.
Ótimo. Então vamos explicar a parte da ficha. Raça, classe...
Pera aí, Luiz. Você tá achando que isso é D&D?
É, o Deviro.
Não tem nada de raça e não tem classe, pra começar. Porque todos os personagens são humanos. Ou seja, não tem anão, não tem elfo, não tem nada disso que tem no universo de D&D.
Até porque imagina que louco um elfo no Brasil Colônia, né? Ia ser bem interessante, vamos dizer assim.
O elfo não sobreviveria sem tanta frescura.
Ah, sei lá, eu achei que ia ter tipo pajé, cacique... bandeirante, essas coisas.
É, isso foi traduzido no ABEA de uma forma mais sutil. A ficha te oferece uma série de possibilidades e, semelhante aos jogos do Mundo das Trevas, não existe um sistema de classes definido. Você faz as coisas que você faz por conta das suas escolhas de vida. Então, se você escolheu se dedicar à sua fé e se tornar um padre, por um exemplo, você vai ter coisas voltadas para isso, mas não existe nenhum lugar que implique que você é a classe padre, vamos dizer assim. Você é o que você faz, você é o amontoado de coisas que você aprende durante a sua vida.
Exatamente.
Isso, no caso, são as habilidades do personagem.
Está diretamente relacionado às habilidades do seu personagem.
Isso, mas muito mais ao histórico. Que o histórico do personagem é um mini resumo de quem que ele é, de onde ele veio e do porquê que ele está ali no Brasil na época da aventura. O histórico vem casado junto com as características, que são, vamos dizer assim, a característica está para o ABEA, assim como o vice-virtude está para o Mundo das Trevas, como tendência está para o Dungeons & Dragons.
É isso que vai nortear a sua interpretação.
Isso, eles são um guia para você responder perguntas quando você parar, olhar para sua ficha e pensar... O que é que meu personagem faria numa hora dessas?
E o histórico, no caso, seria o background do personagem.
Isso, exatamente. A história de fundo do seu personagem.
É, vale ressaltar também que a Bandeira do Elefante da Arara foca em personagens mais jovens. São pessoas começando a descobrir os seus destinos aqui no Brasil.
Sim, o Abel, ele foca em personagens iniciantes na faixa etária de 18 a 22 anos.
Enfim. Então vamos ser um pouquinho mais específico nas habilidades, falar um pouco mais sobre elas.
Então, Luiz, eu vou citar aqui as categorias, porque tem várias habilidades dentro de cada uma delas. As categorias são habilidades gerais, silvestres, com armas, artes marciais, sociais, militares e navais, artesanatos, artes, instrumentos musicais, outros ofícios, estudos acadêmicos, línguas, magia e milagres. Lembrando que no sistema do ABEA, até o seu idioma nativo é considerado uma habilidade, então ele tem que ser gasto na ficha.
É, Vidal, não é moleza não. Ainda mais se for considerar que a alfabetização influencia em outros idiomas, naquela época era algo difícil de se ver. A ficha de personagem, ela foi organizada para que no padrão os personagens possuam várias habilidades e de diferentes níveis, sendo que as mesmas possuem três níveis de graduação: nível aprendiz,
praticante e mestre. O aprendiz ou iniciante é quando seu personagem está iniciando sua jornada de conhecimento em torno de uma perícia física ou de um conhecimento mental, uma habilidade nova. O praticante já é quando você tem uma vivência com aquela habilidade, porém ainda existem níveis um pouco mais altos e dificuldades que possam vir pelo caminho, ainda há muito a se aprender. Já o mestre é autoexplicativo, você atingiu o ápice daquela habilidade. Não há nenhum desafio, não há nenhuma façanha que seja difícil o suficiente para você não tentar.
Iniciante dá 3 pontos de bônus nas rolagens, praticante 6 pontos e mestre 9 pontos bônus.
Exatamente, então você rola os 3d6 e soma com uma dessas variáveis de acordo com o nível de graduação do seu personagem.
Lembrando que alguma dessas habilidades você não precisa necessariamente ter na ficha para poder rolar.
É, existem coisas que são mais gerais, que mesmo sem ter nenhum tipo de estudo ou conhecimento aprofundado sobre, dá pra você dar um palpite, dar um chute e fazer uma tentativa. Mas, mesmo assim, isso só é possível para façanhas fáceis e intermediárias. Explica pra gente o que é isso, Luiz.
As façanhas fáceis são aquelas que exigem 12 pontos na soma de habilidade com rolagens. As façanhas intermediárias são aquelas que exigem 15 pontos. Pontos nessa soma. Façanhas difíceis são aquelas que exigem 18 pontos e, exigindo 21 pontos, temos as façanhas lendárias. Vale ressaltar que, em qualquer rolagem, se você tira 3 6 é um sucesso e se você tira 3 1s é uma falha.
E por esse motivo, mesmo você sendo mestre em alguma habilidade e tiver que fazer um teste de uma façanha fácil, os dados têm que ser rolados. Vai que a sorte não está do lado da pessoa e cai 3 1s, né?
Pois é. Você pode ser muito bom em algo e simplesmente não ser seu dia.
Além disso, temos também a resistência, que são inicialmente 10 para todos os personagens, que nada mais são do que os seus pontos de vida.
Então, como disse o Vidal, a resistência é nosso medidor de vida, são nossos pontos de vida, né? Como está a saúde do personagem. Uma vez que você toma dano demais, o seu personagem acaba ficando inconsciente e começa a sofrer dano crítico. Esse dano crítico é algo um pouco mais complicado, que já trata de ferimentos muito graves e de alguns outros problemas, como a inconsciência. Mas não há tanta necessidade de se aprofundar nesse assunto por enquanto.
Uma das coisas que mais cativaram o Bacon Quest quanto a esse RPG foi a sua simplicidade de ser aprendido, o que faz dele um ótimo RPG de porta de entrada. Que é aqueles RPGs que as pessoas jogam primeiro. A pessoa está interessada em jogar um RPG, sei lá, veio da turminha do board game e pode começar tranquilamente pelo ABEA. Porque até as magias e os poderes, que são algo que são complicações em outros sistemas, são muito simples no A Bandeira do Elefante da Arara.
As magias e poderes no ABEA são divididas em 3 categorias: Fé, Fôlego e Ifá. A fé é a habilidade que representa as horas gastas em devoção religiosa. O fôlego é a habilidade básica do pajé, que tem o seu conceito baseado na importância do ar, da respiração, da ligação disso com os espíritos. O Ifá representa o estudo dos ensinamentos de Orunmilá. Através desse estudo, as Yalaôs e os Babalaôs aprendem a preparação de medicamentos e as técnicas de adivinhação para consultar os orixás. Nós não vamos entrar muito em detalhes sistêmicos, mas basicamente, quando você adquire esses poderes, existem vários e vários feitiços, milagres, cada um chama de um nome diferente, que são utilizáveis testando seu poder contra uma determinada dificuldade. São façanhas que devem ser feitas para que os poderes tenham efeito.
E é esse mesmo tipo de magia que faz os itens mágicos do ABEA, que inclusive são de fácil assimilação. Porque quando você vê, por exemplo, um amuleto de sorte, é só você consultar a magia com o mesmo nome no livro, para entender o uso e para que ele serve.
Exatamente. Como regra geral, os itens mágicos são versões físicas e instantâneas da magia. Pode ser que tenha algo diferente? Sim, o mundo é um lugar de possibilidades infinitas, mas basicamente você encontrará itens mágicos que nada mais são do que magias já conjuradas em algum objeto.
Como dito anteriormente, o ABEA se passa entre os anos de 1500 a 1650, que é o período do Brasil colônia, que os portugueses chegaram e blá blá blá. E ele traz muito folclore em suas histórias, e trata um pouco da exploração do interior do Brasil.
Inclusive, as criaturas, as histórias vividas no Abéia são muitas vezes ligadas diretamente ao próprio folclore e às lendas locais.
De Curupira à Mula Sem Cabeça, à Cobra Grande, nós temos de tudo dentro do mundo da bandeira do elefante da Arara.
Inclusive, um detalhe que eu achei muito interessante foi que o lobisomem ele leva a feição de dois lobos tipicamente brasileiros, que é o lobo cinza e o lobo guará.
E apesar de ser um jogo relativamente novo, ele tem as suas expansões, histórias oficiais e tantas outras coisas que vemos por aí. Inclusive, ele tem um número bem agradável de expansões, eu diria.
É, atualmente a gente conta com a Capitania Real do Rio de Janeiro, a misteriosa Sesmaria de Dom Perestelo e a Lenda da Ave Dourada. Esse último é uma aventura sensacional que eu já li, que eu preparei para fazer a narrativa em eventos, e que em breve deve aparecer nos stories do Bacon Quest ou em algum outro episódio, provavelmente, como conto. Mas são todas escritas e sistemáticas, muito didáticas, muito simples, muito fácil de você pegar, ler e aplicar como narrativa.
Chega de informação técnica. Vamos direto ao assunto. O que vocês acharam do jogo?
Pela pouca experiência que a gente teve com o jogo, eu fiquei com um gostinho de quero mais. Até porque eu passei a primeira sessão praticamente inteira paralisado.
Culpe os dados, não culpe o mestre. Vou até abrir um parênteses aqui. No A Bandeira do Elefante da Arara, quem conduz o jogo não é chamado nem de mestre e nem de narrador. É chamado de mediador. Ele é o cara que intermedia a história e os personagens, né, quem conta. É um conceito diferente, mas bastante interessante.
Que nem esse que vos fala nesse podcast.
Verdade. Luiz é o mediador do podcast.
Até porque, caso fosse culpa do mediador, com certeza seria o Luiz que estaria paralisado.
É, porque era o Ed mediano, então era em mim que ia vir as pancadas. Só que ele não acertou meu wind nenhuma vez.
Uou. Enfim, eu fiquei com um gostinho de quero mais. A gente jogou uma aventura bem curtinha. Eu jogaria de novo e recomendo quem quiser jogar. É um RPG que eu recomendaria, digamos assim, de olhos fechados.
Olha, eu tive a experiência de ser mediador. Foi uma primeira vez bem interessante. Foi a primeira vez com menos surpresas que eu imaginei que tivesse. Porém, eu queria jogar. Eu queria ver como que é o outro lado da aventura. Inclusive, um spoiler de leve aqui, o Vidal vai narrar pra gente no dia 24 de março, em um dos dias da Abéia. E tem um outro spoiler, mas esse eu vou deixar o Luiz dar mais pro final do episódio. Mas, continuando, eu recomendo sim, pra quem quer jogar, pra quem não quer também eu recomendo, porque pode ser que o seu interesse passe a mudar depois que você ler. E caso você realmente não seja fã de RPG nenhum, tem a série de livros da Bandeira do Elefante da Arara, que por si só são obras-primas. Uma outra coisa que eu gostei bastante no RPG, além da simplicidade dele, é o fato dessa rica cultura de folclores e de mistérios que ele tenta trazer pra gente. É um clima bem divertido do desbravamento do desconhecido e das criaturas místicas que fazem parte do nosso folclore.
Como eu já disse, eu gostei muito do A Bandeira do Elefante da Arara. Já disse em outros episódios que eu me apaixono pelas figuras e, cara, são desenhos lindos, sensacionais, fantásticos. Todos os adjetivos que eu puder pensar pra falar sobre eles seriam um pouco pra defini-los. E já me ganhou aí. Na primeira vez que eu vi alguns desenhos, eu já quis muito jogar. E aí, quando eu li que juntava coisas que eu ouvia e via em alguns desenhos brasileiros na infância, tudo com a possibilidade de ser jogado com RPG com 3D6 e um livro. Então, é um jogo muito interessante. Ele pode ser usado até dentro de sala de aula, porque apesar da parte folclórica, ele tem um embasamento histórico muito bom. E basicamente é isso. Repito que quem quer entrar no mundo do RPG, é muito recomendado que seja através de A Bandeira do Elefante da Arara. Primeiro, porque é brasileiro, e isso por si só já devia ser um bom motivo para motivar pessoas daqui a continuar fazendo isso. E segundo, por todos esses fatores que já foram ditos, a simplicidade, a beleza das imagens, entre tantas outras coisas que eu poderia ficar me delongando aqui e fazer esse podcast ficar com horas.
Então, já que você mencionou Entre outras qualidades, o fato dele ser brasileiro faz com que a comunidade suporte ao livro, ao jogo e às histórias seja muito acessível. Existe um grupo no Facebook do A Bandeira do Elefante da Arara RBG que conta com o criador dele, o Christopher, que tem o suporte total da galera que já jogou, que já narrou, que já mediou as sessões, e com o do próprio Christopher, que às vezes dá os toques e que manda informação nova pra galera, e entre outras coisas.
Bom, algumas recomendações para ambientação. A série de fantoches Catalendas, que passava na Cultura há muito tempo, mas deve ter alguma coisa perdida no YouTube. Músicas como Chorinho de Cavaquinho, Modas de Viola e qualquer composição do Vila Lobos. O próprio livro da Bandeira do Elefante da Arara. O seriado The River. E uma última recomendação seria o Apocalipto, que é um filme do Mel Gibson, que apesar de não ser ambientado no Brasil, ele conta um pouco sobre a civilização maia e pode ser usado para entender melhor como funcionavam as tribos e as dificuldades que existiam no período de colonização de certos países.
Como eu mencionei mais cedo, o Luiz ia trazer para a gente informação sobre o que está para acontecer no futuro, que é depois da gravação desse episódio e antes da narrativa do Vidal. Conta pra gente, Luiz, o que, que é?
Essa é especificamente pro pessoal que tá escutando o podcast ali no finzinho da quinta, quando ele acabou de sair, na sexta. Essa é pra quem chegou primeiro, porque quem chega primeiro bebe água limpa. No sábado, dia 23, nós realizaremos no Unipam, mais especificamente na Oceano, o Dia da Bandeira do Elefante da Arara, que inclusive é um evento nacional, porque não é só nós que estamos fazendo, e tanto o Christopher quanto a página do jogo têm postado periodicamente os nomes e locais onde esses dias vão ocorrer. Então, corre lá no Facebook, A Bandeira do Elefante da Arara, e tem uma postagem lá com algumas pessoas para vocês procurarem. O nosso é muito simples, inclusive a inscrição é feita pelo Simpla. No nosso site, vocês encontram um link para o cadastro, e aí, posteriormente, como os dias de A Bandeira do Elefante da Arara são sábado e domingo, no domingo o Bacon Quest vai jogar uma aventura preparada pelo Vidal.
É nóis.
Pra finalizar, aquela quest bacana de toda semana. Fala pra gente aí um pouco sobre as lendas locais da cidade de vocês. Aqui em Patos, por exemplo, temos a Mulher de 7 Metros, que era uma mulher que maltratava os escravos e que, como o nome diz, era um pouco maior do que as outras pessoas. Ela era uma pessoa muito ruim e por anos a lenda dela correu assustando crianças e mantendo-as dentro de casa por medo de que a mulher usasse o seu salto gigante para pisar em suas pequenas mãozinhas.
Inclusive, uma das versões da lenda, um pouco mais modernas, conta na aparição dela numa ponte onde o pessoal passa de ônibus e vê dois pilares na lateral, e eles ficam se perguntando, que não sabiam que existia aqueles pilares ali, e quando vão olhar para trás, na verdade, eram as pernas da mulher.
Eu disse que ela era um pouco maior que a média. Enfim, manda pra gente, aí pode ser pelo Instagram, pode ser pelo Facebook, pode ser pelo Twitter, ou mesmo no nosso site, manda as lendas de vocês, e essa é uma promessa, não vai ser um quem sabe. A lenda vai se tornar um conto em um episódio muito breve do podcast. No mais, é isso. Nós ficamos por aqui e desejamos a todos muito bacon e sucessos.